Nós vamos passar então a palavra ao nosso deputado Herculano Passos, que é o deputado presidente da Frente Parlamentar Mista do Congresso Nacional de Apoio ao Turismo. É um grande parceiro, tem feito um trabalho extraordinário, pautado o turismo no Congresso Nacional, com política importante, estratégica para o país. Então ele recebe todo o nosso reconhecimento, os prefeitos, a CNM, além de ser um municipalista convicto, né, e liderar a Frente Municipalista, né, do Congresso Nacional. Então ele é um deputado realmente que merece o nosso reconhecimento e o nosso aplauso. Com a palavra, deputado Herculano Passos.
Obrigado, Mário. Obrigado, Marta. Obrigado. Desculpa interromper, mas é que eu tenho uma agenda lá na Câmara e preciso estar lá daqui a pouco. Né? Bom, como foi dito aqui, a gente lidera duas frentes parlamentares. A do municipalismo, até porque fui vereador, prefeito. E fui prefeito de uma instância turística do estado de São Paulo. Está o Júnior aqui, né, prefeito de Santo Antônio do Pinhal, né, que é uma cidade linda, turística, lá do meu estado, pertinho ali de Campos do Jordão. Né. Então, uma cidade muito bonita. Cidade que tem um clima maravilhoso, uma cidade pequena, porém muito boa. E as pequenas são as melhores, né, para se viver, né, para conhecer mais as pessoas. E a minha cidade é uma cidade média. Eu fui prefeito da cidade de Itu, interior de São Paulo. Como passei por essa experiência no estado de São Paulo e presidi a Associação das Instâncias lá no estado de São Paulo por 3 vezes, a gente começou a conhecer bem o que representa o turismo, o que, que ele gera de emprego e renda, o que, que traz progresso e desenvolvimento para os municípios. O turismo é um fator de desenvolvimento econômico, sustentável, social, que gera emprego e renda. Isso não tem dúvida nenhuma. E acabamos de sair de uma reunião agora, um almoço, onde o ministro do Turismo esteve com a gente, na Frente Parlamentar Mista em Defesa do Turismo. Um almoço que tiveram mais de 30 deputados presentes e 3 senadores. E o ministro, que nós tratamos lá das companhias aéreas. A ABAR foi lá explicar o que está acontecendo no Brasil em relação ao transporte aéreo. Então foi um tema específico, porque a Frente Parlamentar faz uma reunião de 15 em 15 dias. Há 15 dias atrás nós falamos sobre a hotelaria, hoje sobre as companhias aéreas. Depois nós vamos falar sobre as agências de viagem. Então a gente tem que debater esses temas importantes. Mas o que, que eu queria falar? Muito foi feito, mas eu queria falar o que está sendo feito agora e o que é importante para o turismo a nível nacional e que reflete nos municípios. Por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro, quando ele foi em Davos, ele falou que o turismo é importante. E um presidente que vai falar num congresso para o mundo todo ouvir e falar de turismo é um fato muito importante que no Brasil não se falava, né? A gente via que os presidentes deixavam o turismo como uma pasta para acomodar um partido político, não para fazer política de Estado para desenvolver o turismo. E esse presidente está fazendo isso. E falar é fácil, mas ele está agindo. Agindo de que forma? Qual foi a medida que ele tomou quando foi para os Estados Unidos, agora? Liberar os vistos para 4 países, Estados Unidos, Japão, Austrália e Canadá. Que esses 4 países, na legislatura passada, eu lutei para que na Copa do Mundo não fosse exigido os vistos. E daí vieram muitos turistas estrangeiros para o Brasil, na Copa do Mundo. Eu entendia que tinha que continuar. Aí o Ministério de Relações Exteriores disse que não. Aí, agora, o presidente fez um decreto para que os vistos não sejam exigidos para esses países. E a oposição no Senado colheu a assinatura dos senadores para revogar o decreto do presidente. Veja que absurdo. Então, hoje nós estivemos no Senado para justamente na comissão de turismo lá, para dizer que nós somos contra a revogação do decreto, que foi um grande avanço o que o presidente fez. Porém, a oposição lá no Senado está se articulando para revogar o decreto, que seria um atraso tremendo. Então nós estamos lutando para que esse decreto se mantenha. Aí a gente vê que o Brasil é um país que emite muitos turistas para fora. Vai mais brasileiro viajar para fora do que vem estrangeiro para cá. Com essa medida, vai melhorar um pouquinho a balança comercial. Com a legalização dos cassinos, vai melhorar mais essa balança comercial. E vai melhorar muito essa balança comercial, que é outro tema importante que nós vamos debater. Porque nós temos que gerar riqueza aqui no país, trazer dinheiro de fora, desenvolvimento. E é dessa forma que a gente regula a balança comercial. Hoje, a gente, para viajar, a gente manda 20 bilhões de reais para fora do Brasil. E recebemos 6, 7 bilhões. Então o déficit é enorme, nós temos que regular essa balança. Temos que atrair turistas estrangeiros para cá. E o visto ajuda, a legalização dos cassinos ajuda. Outra medida que nós estamos trabalhando, o deputado Celso, outra medida que nós estamos trabalhando forte é justamente transformar a Embratur de autarquia numa agência. A Embratur é aquele órgão do Estado que divulga o Brasil fora do Brasil, que promove o Brasil, que é o país que tem a maior reserva ambiental e que tem o melhor potencial de turismo ambiental no mundo. Então nós temos que promover o nosso país, e a promoção tem que ser feita através da Embratur. E a Embratur hoje recebe pouco recurso do Ministério do Turismo. E ela se tornando uma agência, ela vai ter outras fontes de recursos para poder promover o Brasil fora do Brasil. E não é fácil, não é difícil de divulgar o Brasil, porque tem potencial. Nós temos um povo receptivo, hospitaleiro, nós temos um potencial enorme, senhor. Sabemos que o Brasil precisa de promoção. Então essa é uma outra medida que nós estamos trabalhando aqui agora para fazer essa transformação. Há uns 10 dias atrás, nós aprovamos na Câmara dos Deputados dois projetos importantes. Um, a Lei Geral do Turismo modificou 118 artigos, modernizou os artigos todos da lei e atualizou. E com isso melhorou todo o trabalho do trade do turismo, que é quem faz turismo, quem trabalha com o turismo. E isso vai fazer com que gere emprego e renda, porque hoje o trade do turismo está motivado. A hotelaria vai melhorar muito com a aprovação dessa lei, que foi aprovado na Câmara, mas agora ela segue para o Senado. E nós estamos acompanhando essa matéria lá no Senado. Inclusive, tivemos uma reunião a semana passada com o presidente do Senado para que a gente foi pedir a urgência do projeto lá no Senado. E junto com a Lei Geral do Turismo, o relator Paulo Aze, ele colocou a abertura do capital estrangeiro para investimento nas companhias aéreas. Como aqui era 20% o limite de investimento, nós aprovamos na Câmara, o Celso, que é um deputado atuante, que está aqui do meu partido, junto com a gente, defendeu para a gente abrir de 20% para 100% o capital estrangeiro. Aí virão novos investimentos nas companhias aéreas nacionais, que estão passando por dificuldade tremenda. E também virão novas companhias que vai concorrer com essas que estão aqui. E qual é a nossa expectativa? Que abaixe o valor da passagem e melhore a qualidade do serviço. E o que vai acontecer? O turismo vai melhorar. Porque nós estamos num país continental que precisa do transporte aéreo. Então, essas matérias que nós estamos acompanhando aqui. E lógico que depois da reforma da Previdência, que é a espinha dorsal do Brasil, que se a gente não aprovar a reforma da Previdência, acabou. E essa responsabilidade é dos deputados, dos senadores, porém a responsabilidade somos de todos nós. E eu peço a vocês, prefeitos, vereadores, gestores municipais, para que pressionem o seu deputado, peça para ele votar a reforma da Previdência. Lógico que algumas modificações precisam ser feitas, a Câmara está lá para isso. Se tiver alguma injustiça, nós vamos procurar corrigir, mas vamos votar uma Previdência que vai salvar o Brasil, porque não adianta nada deixar de votar a Previdência, vai quebrar todo mundo. Os nossos filhos e os nossos netos não vão ter futuro, não vão ter aposentadoria. É uma coisa que todo mundo tem que se conscientizar, que nós temos que trabalhar para isso. Essa é a pauta principal aqui na Câmara. Depois de aprovado a reforma da Previdência, nós tivemos essa semana passada com o Paulo Guedes, ele vai colocar a reforma tributária e junto com o Pacto Federativo, que aí a reforma tributária e o Pacto Federativo vai melhorar para todos os municípios e estados brasileiros, porque vai inverter a pirâmide. E é o que o ministro falou, menos Brasília e mais Brasil. É esse o Pacto Federativo e a reforma tributária junto. Aí sim esse discurso vai sair do papel e vai virar uma realidade. Então a nossa missão, o nosso compromisso, o nosso trabalho é enorme em relação a isso. E tudo isso tem a ver com o turismo. Porque para mim, turismo é geração de emprego. Impacta mais de 50 segmentos de negócios, o turismo. Ele gera emprego, é a indústria limpa, não precisa construir fábrica, não polui. E o mundo inteiro explora o turismo. Muitos países saíram da crise e hoje são países que estão desenvolvidos porque trabalham com o turismo. A agricultura hoje, o Celso, que é um grande defensor da agricultura, está gerando até que pouco emprego, porque é quase tudo mecanizada. A indústria, se voltar à economia, a melhorar a economia, a indústria começar a admitir, vai admitir menos do que trabalhavam. Porque as empresas, a indústria, hoje é tudo robotizada, informatizada. O que gera emprego é o bem de serviço, são os hotéis, os restaurantes, os shopping centers, que tudo tem a ver com o turismo, as agências de viagem. Aí que é, não dá para você substituir por máquina essas pessoas que trabalham no turismo. E o que o Brasil precisa é de emprego e renda. E nós estamos trabalhando para que isso tudo aconteça, atuando como deputado federal, atuando na frente parlamentar mista em defesa do turismo, participando lá da comissão de turismo. Ou seja, o turismo, para mim, está na minha veia. Eu fui prefeito numa cidade de estância turística e eu vi como eu consegui arrecadar e gerar emprego através do desenvolvimento do turismo. Por isso, é uma pauta gratificante. Estive com o Mário lá no Rio Grande do Norte, em Manaus, tivemos lá vendo cidades históricas. Ele está me convidando agora para ir para Capitólio, né? Que o prefeito está aqui, o José Eduardo, em Minas Gerais, prefeito. É, já vi o prefeito. Prefeito, você está no estado de Minas Gerais, certo? O ministro Marcelo Álvaro Antônio, do turismo, é de Minas Gerais. O presidente da comissão de turismo, o Nilton Cardoso, é de Minas Gerais, filho do ex-governador de Minas Gerais. Então, Minas Gerais está com força política na área do turismo. Então, vamos aproveitar esse evento seu aqui, promover, divulgar, e pode ter certeza que a gente vai trabalhar. Temos 2 minutos para terminar, já vou encerrar. Vamos para Capitólio, lá a gente fala mais, né? Porque político, quando dá o microfone, não para mais de falar. Mas eu só queria encerrar com uma questão polêmica que nós vamos debater, que é a legalização dos cassinos. Eu não tenho medo de ir para o embate. Tem a oposição que é contra, né? Que é muito importante que tenha o contraditório, o debate. Eu já fiz debate com alguns pastores na TV Câmara e encaro os problemas e enfrento as dificuldades e entendo que cassino no Brasil vai trazer muito turista estrangeiro, que hoje nós recebemos 6 milhões e meio de turistas estrangeiros. Legalizando o cassino, nós vamos dobrar rapidamente os turistas estrangeiros, porque brasileiro vai jogar lá fora e deixa o dinheiro lá. Os cassinos clandestinos que tem aqui, o emprego não está na formalidade, não gera receita para o país, né? Então nós temos que fazer com que o Brasil se desenvolva. E quando vem alguém da bancada evangélica falar para mim que é contra, por ser contra, porque todos os países da América Latina, Estados Unidos, Europa, que a religião é predominantemente cristã, tem cassino liberado. Só não tem nos países islâmicos, que nenhum jogo é liberado. E eu fui para Singapura. Lá não era proibido o cassino. Construíram um hotel enorme. E os hotéis da região não queriam que construísse o cassino porque ia diminuir o valor da diária do hotel. Aí o governo fez. O que aconteceu? Tiveram que construir mais 40 hotéis para atender a demanda. Porque as grandes convenções mundiais foram para lá. E Singapura passou de 10 milhões de turistas estrangeiros para 18 milhões de turistas estrangeiros, depois da legalização dos cassinos. E um país que tem 5 milhões de habitantes, nós temos 207 milhões de habitantes, e recebemos 6 milhões e meio de turistas estrangeiros. Nós estamos gatinhando aqui em relação ao turismo. E essa ideia bitolada de que cassino não é ruim não, porque ele existe clandestino, e nós queremos legalizar. Nós queremos que trabalhe na formalidade. E um cassino gera muito emprego, porque lá tem shows, eventos musicais, eventos esportivos, shoppings, desenvolve toda a região. É um desenvolvimento enorme. E o turismo cresce muito, as agências de viagem fazem negócio, o transporte aéreo, tudo movimenta a economia. E aí, com certeza, nós vamos tá disputando de igual para igual com os países aqui da América Latina, né? Então, eu agradeço a atenção de vocês, meus 2 minutos já se encerraram, mas eu estou à disposição. Pera um pouquinho aí, que o meu amigo Zumir, que é diretor da Confederação Nacional de Municípios, queria fazer uma parte.
Parabéns, deputado. Parabéns. Gostei muito dessa referência a cassino, que eu moro numa cidade que faz fronteira com o Uruguai, Rivera, e ele tem um cassino próspero lá. Então nós precisamos ter um cassino do nosso lado. Mas eu queria fazer uma pergunta, deputado, sobre a aviação regional para municípios da região amazônica. Por exemplo, temos lá em município de Oiapoque, tem um aeroporto que não é homologado, não tem serviço aéreo. No Rio Grande do Sul tem vasta região de fronteira da metade sul que são municípios de médio porte e não tem linhas aéreas. E outros, na região centro-oeste também, o senhor que participou de uma reunião com as empresas aéreas, o senhor teria alguma coisa rapidamente para nos informar sobre essas, quais as perspectivas de ampliação das linhas aéreas regionais no Brasil?
Obrigado. Bom, obrigado pela pergunta. Só para vocês terem uma ideia, lá em São Paulo, o governador diminuiu o ICMS do querosene, que era 25%, passou para 12%. Aumentou a quantidade de voos internos no estado de São Paulo, porque houve um incentivo do governo do estado. E ele vai ganhar na quantidade. Então ele diminuiu pela metade o imposto, porém como vai ter muito mais movimento, das companhias aéreas e movimento aéreo, porque tem a demanda, ele vai recuperar na quantidade e vai movimentar toda a economia e vai melhorar o turismo. E também os transportes de negócio, não só de turismo. E o que acontece? Com a abertura do capital estrangeiro, virão novas companhias aéreas, vai aumentar a concorrência e eu acredito que vai melhorar esse trabalho de voos mais próximos, voos regionais. Essa é a pergunta. Eu não sei responder tecnicamente, porque eu não sou das companhias. E o Eduardo Sanovics, que estava lá, ele respondeu várias perguntas, mas não foi feito essa do transporte regional. Mas me comprometo em trazer uma resposta mais técnica, talvez. Mas com a política, eu posso dizer que com essa medida, e esperamos que aprove logo no Senado, até porque, só mais um minutinho, porque é esclarecer essa pergunta. O que acontece? Além da gente ter aprovado essas duas matérias na Câmara, abertura do capital estrangeiro e a Lei Geral do Turismo, o presidente Michel Temer mandou a medida provisória o ano passado, só da abertura do capital estrangeiro, e está andando. Então vai ser aprovado rápido, e espero que o nosso presidente sancione o mais rápido possível, para que a gente possa melhorar o transporte aéreo. Bom, era isso, gente. Muito obrigado. Tem mais alguma pergunta? Bom, agradeço a atenção de todos e conte com a gente. Eu sou deputado do Estado de São Paulo, está aqui acompanhando junto comigo o vereador, presidente da Câmara da minha cidade de Itu. Eu fui prefeito de Itu, que é a cidade que tudo é grande, né? Mas não é assim, não. A cidade é só fama de que tudo é grande. Mas é uma cidade maravilhosa, que eu nasci, fui criado lá. E fui prefeito duas vezes, fui vereador. E sou municipalista, defendo o município. Vou relatar essa matéria do ISS, que é muito importante para os municípios, que vai vir dinheiro novo nos cofres dos municípios. Muito obrigado. Prefeito?
Deputado, só aproveitando a questão do ISS que o senhor citou, gostaria que o senhor pudesse considerar, dentro dessa questão, não sei se é possível, um problema que eu acho que muitas cidades turísticas estão vivendo hoje. É uma realidade de tempos atuais, que é a questão da hospedagem não tradicional, que não é feita pelos meios de hospedagem, hotéis, pousadas, instituídos. As plataformas digitais, tipo Airbnb ou outros, criaram a possibilidade grande do cidadão alugar o seu quarto, a sua casa. E há pouco nós começamos a discutir no Conselho Municipal de Turismo da cidade a questão da criação de uma taxação do ISS sobre esse serviço. Só que nós viemos a saber na discussão que não há base legal. Legalmente é considerado inconstitucional, porque não faz parte do rol das situações tributáveis. O que poderia ser feito é a tributação do intermediador, né, do site ou da plataforma. Só que aí cai na mesma questão do ISS financeiro, do cartão de crédito. Quer dizer, são poucas as cidades onde estariam hospedados esses sites que fazem a intermediação, que poderiam ser objeto de tributação do ISS. Então, se não tem jeito de fazer uma carona nesse projeto de lei do ISS, da intermediação financeira, também da intermediação da hospedagem.
Não tem jeito, porque não tem amparo legal. Eu criei, o ano passado, uma comissão especial, que é de estudos do marco regulatório da economia colaborativa. E como terminou a legislatura passada, agora vai ter que ser reinstalada essa comissão especial. O que significa essa comissão especial? É justamente para tratar de normatizar e legalizar todas essas plataformas digitais que funcionam no Brasil sem uma normatização. E nós estamos em fase de audiências públicas, ouvindo o Airbnb, Uber e tantas outras plataformas que existem. É incalculável o número da economia colaborativa como cresceu no Brasil e no mundo todo, né? Inclusive o Airbnb americano, como que? A sede é lá nos Estados Unidos. Como que o ISS vai ser cobrado? Né? Não tem, é tudo lá. Né? É porque é tudo online, digital. Então, nós temos é que preparar uma legislação para isso. Porém, não está pronto o relatório dessa comissão. Nós vamos ter que reinstalar essa comissão, preparar um relatório e depois produzir um projeto de lei para que a gente possa dar segurança jurídica para poder cobrar. E eu entendo que é importante, porque essas plataformas competem de uma forma desigual com a rede hoteleira. Um mês atrás nós fizemos uma reunião da Frente Parlamentar do Turismo com todas as hospedagens do Brasil, Airbnb, o FOB, todos os hotéis de resorts, todos estiveram junto com a gente debatendo esse assunto tão importante que prejudica. Né? Ajuda alguns, prejudica outros, mas o turismo é maior do que tudo isso. Né? É outro meio de hospedagem. Às vezes, muitas vezes, não vai na sua cidade alguém que não quer pagar um hotel porque quer ir em algum lugar para pagar um preço menor. Então poderia ir menos turista, com o Airbnb vai mais, movimenta mais a economia. Porém, precisa de ter normas para essas plataformas digitais. Então nós temos que debater esse assunto que é muito complexo. E é só com uma comissão especial que é possível fazer esse debate e chegar num consenso, num relatório final e produzir uma legislação. Obrigado, viu, prefeito.
Pessoal, nós temos que encerrar aqui. Infelizmente, inclusive eu não vou conseguir concluir minha apresentação. Eu vou
Eduardo, deixar... só um pouquinho. Eduardo, o deputado vai se retirar, né, deputado? Ele vai se retirar, ele tem a reunião agora. Mas eu gostaria de agradecer muito, deputado, pela sua participação aqui, sua presença. Sabemos que o senhor é o grande batalhador do turismo brasileiro. Tem o Celso Maldaner, que está aqui, do Agro também, importante parceiro, deputado Celso Maldaner. E que uma dupla que dinamiza, né, que dá força a esses segmentos da economia brasileira, que são fundamentais. O agro e o turismo. São as grandes alternativas para o país desenvolver a sua economia, voltar o país a gerar emprego, renda e movimentar as receitas municipais para que haja investimentos maiores no município, educação, saúde, infraestrutura, enfim. Então, muito bem, continue lutando firme, tem o nosso apoio, né, nós esperamos contar com o senhor em outros momentos, outras oportunidades, com mais tempo até para responder outras perguntas em outros eventos. O senhor é o nosso parceiro aí, junto com o deputado Celso Maldaner, né, e vamos aí trabalhar as questões nos países. Muito obrigado. Mais uma vez, forte salva de palmas ao deputado do Plano Passo. Vamos liberar, então, deputado.
Eu vou deixar aqui os nossos contatos. Prodetur.turismo.gov.br é o site, tá? Onde, para acessar o programa, as parcerias do programa, tanto o apoio técnico quanto financeiro, tem que se obter o selo Mais Turismo. No nosso site a gente orienta como obter esse selo, como que se consegue isso. Nós temos o nosso e-mail de dúvidas, atendimento.prodetur@turismo.gov.br, o nosso 0800 e o meu telefone direto lá no Ministério, se alguém quiser anotar, é o 2023-7291. Tá? Então, nós temos tanto a orientação para o programa Prodetur, para as linhas de financiamento do BNDES e bancos associados, quanto para o Fundo Geral do Turismo, que é um fundo para o setor privado, projetos até 10 milhões de reais, com bancos parceiros. Também nós distribuímos alguns folders aí relativos ao Fungetur e relativos ao Prodetur, e aí maiores dúvidas a gente está à disposição lá no Ministério, amanhã estamos o dia todo lá. Se alguém quiser aparecer no Ministério para informações mais detalhadas, estaremos lá. Agradeço a todos e passo a palavra aí para a CNM.
Muito obrigado, Eduardo Madeira. Obrigado pela participação.